Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje aqui com a presença do nosso querido pastor, grande amigo, homem de Deus, pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. E nós estamos aqui, né, com o seguinte tema para ser tratado aqui nesse dia de hoje. Nós estamos perguntando o seguinte: as coisas do mundo podem influenciar a vida do cristão, né? O nosso irmão Paulo Hernani está dando boa tarde com Jesus, pastor Rafael dos Santos. Boa tarde, Paulo Hernani. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A nossa irmã Isabelle, né, dizendo aqui, amém, benção, obrigado. Sempre ligadinhos com a Shalom, amém. Pastor Marcos Vinícius, Deus abençoe, pastor Marcos Vinícius. Missionária Maria, Deus abençoe vocês, estão sempre ligadinhos também aí na programação da Shalom FM 92,7, né, irmão Endel, também sempre ligadinho, né, o nosso irmão Lucinei aqui também, pedindo pra gente colocar o nome dele no livro de oração, pode deixar, meu irmão, abençoando aqui nossa família, amém. Pastora Rosane Soares e o pastor Odon Júnior, são de casa. Deus te abençoe, pastor Rafael, amamos você e sua família, amém. Pastora Rosane, muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado aí, vocês são bênçãos de Deus aí na nossa vida, sempre nos abençoando, né? Eu tava preocupado esses dias, rapaz, que eu tinha que comprar, pastor Alex, falei que tinha que comprar um chinelo pra Lara, tinha que comprar um tênisinho lá pras crianças, e aí o pastor Odom me chega com uma bolsa cheia de sapato, pastor Alex. Tinha ali chinelo, rapaz, eu dei glória a Deus, né? Fiquei muito feliz. Eles são um casal que abençoou muito a nossa vida, pastor, pastora Rosane Soares e o pastor Odon Júnior. Deus abençoe vocês. Um abraço aí para nossa querida Viviane Amaral Prudêncio, né? A cunhada aqui do pastor Alexandre Gomes. É, isso aí, né? Um abraço aí, pastor Joaquim. Deus abençoe. Vivi, se estiver ligando, estiver ouvindo aí, Vivi, dá um alô para nós, dá um alô para nós. Bom, o tema de hoje é o seguinte, Ah, eu quero divulgar também aqui, antes de falar do tema, o nosso podcast. Eu fiz um podcast com as mensagens dos pastores aqui, dos amigos, né? Tem mensagens minhas, mas tem mensagem do pastor Zé Luiz, do pastor Dido, do pastor Reinaldo Nery, e eu vou colocar a mensagem do pastor Alexandre Gomes lá também, viu?
Oh, muito bom.
O podcast é o seguinte: Poder da Palavra, tá? Vai lá no Spotify, onde eu faço aqui, tem lá no Spotify. Se você baixar o Spotify no seu celular, você consegue ouvir o nosso podcast, né? Spotify, baixa aí no seu celular o Spotify. Você vai estar acompanhando aí o nosso podcast. Ah, que nome é esse, pastor? Que nome esquisito. É Poder da Palavra, tá? Poder da Palavra. Tem várias mensagens, ministrações inspiradas na Palavra de Deus aí, para fortalecer a tua fé e motivar a tua confiança no Senhor, ok? Então vai lá, vai lá. Pastor Alex, aqui com a gente. E o tema de hoje é o seguinte: as coisas do mundo as coisas do mundo influenciam a vida dos cristãos. Para a gente seguir aqui, pastor, a nossa ordem aqui de perguntas, né, que eu tenho aqui muitas perguntas para fazer para o senhor nesse dia de hoje, para a gente seguir essa ordem aqui, começa já aqui, aliás, vou deixar o senhor, para o senhor definir para a gente, né, o que a Bíblia chama de mundo, afinal, porque a gente fala tanto de mundo, pastor, mas o que, que a Bíblia chama de mundo, pastor Alex? Fica à vontade.
Bom, nós como cristão, quando a gente ouve a palavra mundo, a gente logo associa essa palavra ao universo daquilo que nós vivenciamos. Pecado, né? E tudo aquilo que promove o pecado. E pensar em pecado, e a palavra ela pode enriquecer ou empobrecer a partir do momento da sua compreensão. Por exemplo, a pessoa diz assim: ah, beber é pecado. Ah, fumar é pecado. Então, está empobrecendo a situação. Mas se você entender que o pecado é desobedecer a Deus, a compreensão fica melhor. Tudo que vem a desobedecer a Deus, isso é pecado. Bom, o mundo é a mesma coisa. Nós temos a palavra mundo, Então, no contexto mundo, geograficamente falando, nós temos aí o globo. E aí a Bíblia diz que este globo, este mundo, está na palma das mãos do nosso Deus. Mas nós também temos um mundo aquático, o mundo selvático, o mundo do futebol, o mundo televisivo, o mundo da moda. Então, quando a gente fala mundo da moda, mundo do futebol, a gente entende que nós estamos restringindo esta palavra a um contexto esportivo, um contexto onde a gente vai falar somente aquilo. Então, eu quero aqui pensar com você a questão do mundo espiritual, né? O mundo enquanto mundo espiritual. E este mundo espiritual e o mundo físico, o mundo que eu e você vivemos. Como pode o sistema, como pode o que eu faço interferir no mundo espiritual? Eu acho que a primeira coisa que o ouvinte, eu e nós que estamos aqui, é nós pensarmos isso daí. Bom, mundo, o que, que eu quero dizer quando eu digo mundo? Eu quero dizer o mundo físico, eu quero dizer o mundo espiritual. Então, nós vamos estar aqui trafegando entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Então, por vezes, você terá que, ouvindo, você vê um semáforo. E o semáforo vai estar dizendo para você, ó, opa, ele está falando do mundo, enquanto, como eu disse aqui, mundo físico, mundo futebol, mundo... Porque senão você vai ficar aí falando, não entendi nada do que foi dito, né? Eu tive aqui a última vez, a minha esposa pegou o bonde andando, falando de esperança, e ela falou bem assim, eu cheguei em casa e ela falou bem assim, Alex, você tem esperança que o mundo vai mudar? Porque foi isso que você disse. Falei, não foi isso que eu disse não, filha. Eu acho que você pegou na metade do assunto. Então, você ouviu minha definição, você ouviu o rumo que eu dei à conversa. Ela, não, é que quando eu parei para ouvir, você estava dizendo isso. Eu falei, então foi isso.
Pastor Alex, e olha que interessante, né? A seriedade do que a gente faz aqui. O pessoal pensa que, né, que não, mas até as nossas esposas cobram o que a gente está falando.
É verdade. Então, eu gosto de ter esse primeiro bate-papo com os nossos ouvintes, para que você saiba em que direção nós estamos caminhando. Então, eu vou estar no mundo espiritual e vou mostrar que o mundo físico ele pode interferir no mundo espiritual enquanto cristão que me proponho a ser neste mundo. Porque neste mundo a Bíblia diz que eu, enquanto cristão, eu devo representar a Cristo. E aí essa representatividade, ela poderá ser positiva ou negativa a partir do meu relacionamento com o mundo que eu vivo. Ok?
Maravilha, maravilha. Agora, pastor Alex, a gente está aí, vivendo no mundo, né, como o senhor falou, o mundo, o senhor falou que a gente vai focar mais na questão do mundo espiritual, mas nesse mundo, pastor, tem um monte de coisa. Eu me lembro aqui de uma passagem que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, que fala que o casado, ele cuida das coisas do mundo, de como convém agradar a sua esposa. E eu até reministrei
isso. Passar isso também.
Vai passar por lá, não tem jeito. Né? Então eu pergunto para o senhor, os cristãos, eles acabam misturando, não vou fazer a pergunta como está aqui, mas vou perguntar dessa forma. Os cristãos acabam misturando, ou se misturando, com aquilo que é do mundo, sem ter a devida compreensão das coisas? Mistura tudo?
Eu quero aqui começar a utilizar a palavra de Deus para a gente poder responder. E a primeira passagem bíblica que eu quero chamar a atenção é 1 Coríntios, capítulo 14. Apóstolo Paulo está falando dos dons de profecia, é superior ao dom de língua. E ele, para fazer essa exemplificação, ele diz o seguinte, lá no versículo de número 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo de número 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. como eu disse, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia das vozes, e ele vai dar a explicação de trombeta, ele vai dar a explicação aqui de cítara, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para o assunto que nós estamos discorrendo aqui, nós temos que entender que há, sem dúvidas, muitos tipos de voz no mundo. Então, quando eu estou diante de uma televisão, eu tenho inúmeras vozes ali. Eu tenho a voz de uma ideologia de gênero, eu tenho ali a voz de alguém que acredita no casamento, eu tenho a voz daqueles que acreditam que o casamento deve ser modificado, eu tenho a voz de pessoas que dizem que a amizade, ela tem que ir a ponto, a amizade colorida, a amizade isso. Então, eu tenho que ter essa compreensão de que nada que há neste mundo, ele há por acaso. Existe uma voz sendo dita ali, ainda que sem palavras, apenas com atitudes. Eu costumo brincar, por exemplo, com adolescentes, que adolescente, né, vem questionando muita gente, cria muito questionamento, e eles vivem esse, é o momento deles. O adolescente costuma, por exemplo, perguntar assim, perguntas, por exemplo, posso usar brinco? Ah, eu posso colocar um piercing? Ah, eu posso deixar o cabelo crescer, eu posso isso, eu posso aquilo outro. E aí eu costumo sempre dizer o seguinte: o que você quer transmitir com isso? Ele fala, não é? Eu estou perguntando a respeito de algo que eu gosto. Eu falei, tá, mas se você gosta, você gosta, por quê? Qual é a sua referência de cabelo grande? Qual é a sua referência de brinco? E aí eles ficam um tanto assim embaraçados, mas com o tempo, irmãos, dizem assim, não, é que o jogador fulano de tal usa dois brincos de pérola, não sei o quê. Ah, é porque fulano de tal tem um cabelo lindo, já viu o cabelo dele, não sei o quê. Então, ou seja, uma referência. Então ele não está querendo deixar o cabelo crescer, ele ouviu uma voz. Uma voz que está no mundo, que o chamou a atenção, e ele começa a olhar para essa voz. E essa voz transmite a ele uma filosofia de vida, transmite a ele uma ideia, transmite a ele essas coisas.
Um sentido, né? O senhor falou da questão
do
sentido.
É isso aí, entendeu? Então, ele começa a ter um sentido de vida, ele começa a ter um sentido de pensar. Então, não podemos aqui, e não quero caminhar para isso, dizer para você, porque Jesus diz assim, não, é melhor até não adiantar, mas eu tenho que falar. Jesus vai dizer assim, não vos peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Então, é por aí que a gente vai caminhar. A gente vai ver que nem tudo que reluz é ouro.
E nem tudo que não reluz, de fato. Pastor, porque é complicado. A gente tem mania, a gente existe aquela coisa do ser religioso. Né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de novela, de filme, de música. E há, de certa forma, alguns cristãos que se posicionam extremamente contrários, né? Rigorosamente, fundamentalmente ali, contrário a algumas questões, e a gente observa que acaba havendo aí um pano de fundo de religiosidade por parte de alguns cristãos, né? Que condenam certas coisas e acabam aprovando outras, né? Então, para a gente seguir aqui o rumo aqui das nossas questões, eu pergunto para o senhor o seguinte. Primeiro, né, das várias situações que a gente vai abordar aqui em relação a essa questão de mundo, há um poder, pastor, de manipulação da mídia?
Se há esse poder. Vamos seguir essa sequência que você colocou aí. Vamos agora nos ater a esse assunto em especial. Se há um poder, sim, claro que há. Nós temos ao longo da história, e eu gosto sempre de pensar no Hitler. A pergunta que não quer se calar, como um homem tão somente, conseguiu influenciar uma nação? O que, que é isso? Ele, por meio da mídia, se você gosta de história como eu, se você procurar a respeito, ele utilizava a mídia de então, o rádio, ele usava a questão de revistas, né, e tal, jornais e tudo mais, para promover as suas ideias. E foi feliz. Tão feliz que ele conseguiu uma nação a seu favor. E até os dias de hoje, nós temos ainda pessoa que levantam essa bandeira. Então, nós não podemos ignorar o fato de que a mídia tem esse poder. Nós somos o país, se eu não me engano, nós somos o primeiro país do mundo, se eu não estiver enganado, eu li isso já tem alguns anos, então não vou aqui fazer afirmações, porque talvez isso tenha mudado. Mas a informação que me dava era que nós somos o primeiro país do mundo mais televisivo em telenovelas. Nós somos o país que mais vê novela no mundo. No mundo. E isso é uma verdade porque nós exportamos novelas. Então, se nós somos isso, logo, qual é o meio para o qual se é discutido todas as questões sociais, moda no país?
Televisão.
Televisão, gente, não tem como. Então a gente vê isso, por exemplo, se você voltar um pouquinho comigo aí. Olha, ó, gente, olha como isso é maravilhoso. Volta um pouquinho comigo aí. Você vai ver que nós tivemos a Viúva Porcina. Uma novela que teve aí, que fez grande sucesso, não vou aqui entrar e tal, mas tinha lá um jargão: tô certo ou tô errado. Então, gente, eu era pequeno, eu era adolescente, não vou dizer que eu era pequeno não, mas eu era adolescente,
tempo isso.
Não vou voltar aqui e tal, mas eu era adolescente. E eu não sou tão velho assim, eu tenho 46 anos.
É o que parece.
Então, eu lembro disso. Tô certo ou tô errado? Dava uma chacoalhadinha no relógio dele assim e dizia isso. Então, aquilo tornou-se um jargão pra todo o Brasil. Aquela mulher, a Viúva Porcina, ela ditou moda. Todo mundo queria ter um chapéu, todo mundo queria andar extravagante como aquela mulher. A mulher falava, gritava lá, o personagem dela gritava. E era comum você chegar na rua e as pessoas tal. E isso você vê, eu tô contando algo antigo. Mas se você pensar, e você que está me ouvindo, você vai ver que isto é uma verdade. Palavras que entram no nosso cotidiano como poderosas. Palavras
empoderadas.
Empoderadas. Por quê? Aonde você leu isso? Você leu isso no jornal? Não. Você ouviu isso numa televisão. E isso, então, isso mostra o poder que tem a mídia e a influência que tem a mídia na minha vida e nas nossas vidas.
Pastor, será que falta um pouquinho de consciência pra gente em relação, no caso da mídia ainda? Tudo que é produzido ali, uma Globo da vida aí, tudo que é produzido ali não é para o público evangélico. O que é produzido ali é para o público do mundo, ou seja, o povo, para aqueles que não conhecem a palavra e não têm uma vida com Deus. Se o cristão tivesse consciência de que aquele material, naquela novela, não é produzida para o povo evangélico, para o público evangélico, eles veriam a televisão?
Vamos muita calma nessa hora. Muita calma. Primeiro lugar, como eu disse aqui, nós temos o mundo evangélico, nós temos o mundo cristão, nós temos o mundo televisivo. Então, dentro nessa linha de pensamento, ele faz para o mundo televisivo. Ele não está preocupado com o mundo cristão, ele não está preocupado com o mundo... Até porque a matéria para que eles trabalhem, a matéria-prima é exatamente o quê? O mundo esportivo, o mundo televisivo, o mundo evangélico cristão. Por quê? Vira e mexe, nós vemos temática dentro de novelas, como por exemplo, coloca lá um cristão, né? Se eu não estiver enganado aqui, há pouco tempo agora reprisou uma novela, ou está reprisando uma novela, onde nós temos ali uma mulher que é cristã, que se diz ali no seu contexto ali, ela está interpretando uma evangélica. Então, logo, até aí você, a pergunta que você me fez, se nós soubéssemos, bom, tem um cristão ali, aí a pessoa fala assim, mas tem lá o assunto lá que me interessa, eu não gosto do resto das temáticas, mas tem essa temática dentro da novela que me interessa e por isso eu vejo. Então, por exemplo, eu gosto muito de história. Então, muitas das vezes eu sou tentado, eu não gosto, eu não vejo novela, minha esposa está aí como testemunha, eu nunca gostei de novela. Mas, eu sou apaixonado por história. Então, teve um tempo atrás aí que teve uma novela das seis, porque a das seis sempre costuma usar essa temática, né, histórica e tal, não sei o quê, e eu fiquei tentado a ver. Mas por quê? Porque eu me interesso pela novela? Não. Mas é por causa da temática, do fundo de pano. Eu não cedi à tentação, não vi. Mas estou aqui dizendo que eu fui tentado e quase cedi à tentação e vi. Então, nós temos que lembrar que quando a gente fala de mídia, a mídia, o foco dela é retratar esses mundos nossos. Esse mundo, mundo esportivo, mundo isso, nós temos aí o Tufão, né? Estamos tendo uma novela reprisada aí que tá o Tufão, que na segundo personagem dele é ex-campeão, um jogador de futebol. Aí as pessoas que se identificam com o assunto, elas estão ali querendo ver o Tufão. Então, e para as mulheres, a gente tem toda uma temática que mexe com as mulheres. Qual que é? É o romance. Né? É aquela coisa de homens bonitos, tanquinhos, sarados, ricos, casas belas, roupas maravilhosas, carros.
Minha mulher não vê novela, não.
Então, as temáticas do mundo da televisão, ela trabalha com os mundinhos nossos. Com os nossos mundinhos, com os nossos sonhos. O mundo dos sonhos, o mundo das fadas, cinderelas. Então, por isso, o apelo tão grande torna fácil nós sermos, então, conduzidos a sermos televisivos.
Maravilha, pastor Alex Gomes, Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas sobre esse tema, né, tão especial, sobre esse tema que com certeza está acrescentando aí algo no conhecimento dos nossos amados irmãos que estão participando aí do nosso programa Inconformados nesse dia de hoje. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso break, a gente volta já. 998-339-692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM, né? E a gente já respondeu aqui aos nossos ouvintes, através da vida do pastor Alexandre Gomes, algumas questões, né? Perguntamos aqui sobre a questão da manipulação da mídia, né? E que acaba resultando num número considerável de pessoas que caminham sem opiniões próprias. E tá aqui também no nosso script aqui o seguinte: qual a influência da TV, né, é presente na quase totalidade dos domicílios brasileiros sobre as formações das identidades sociais? E eu vou perguntar também, pastor, ouvi uma pesquisa que mostrava que da década de 80, 90 para cá, o índice de divórcios e adultérios aumentou muito, devido a pesquisa relacionou esse aumento no número de divórcios e de separações por parte da mulher, tendo a mulher dando ali o pontapé para o divórcio por causa da novela. Foi feita essa pesquisa e constatou-se isso, que as mulheres passaram a ter essa autonomia para pôr fim ao relacionamento a partir das novelas começando a trazer essa temática. E ali a mulher descobriu que poderia, né, tomar a própria atitude e dominar a própria vida. Isso é fato? O senhor confirma isso? Acha que isso realmente pode acontecer ou não? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break. A gente volta já, dando continuidade ao nosso programa Inconformados de hoje, com a presença aqui do pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Já de volta com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, maravilha, de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje com a presença do pastor Alexandre Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, ao vivo aqui no nosso programa Inconformados, né? E hoje a gente está falando sobre o seguinte: o mundo pode influenciar os cristãos, né? As coisas do mundo podem influenciar os cristãos? E aí, pastor Alex Gomes, com sabedoria, já definiu para nós aqui o que a gente, que a Bíblia chama de mundo, né? Já falou aqui sobre algumas outras questões. E nós terminamos o bloco anterior perguntando pro pastor Marcos aqui. Meu Deus, pastor Marcos. Pastor Alex Gomes, o seguinte, precisando do pastor Marco Vinícius. Aí, pastor Marco Vinícius, um abraço, meu amigo. Perguntando aqui pro pastor Marcos Rapaz, o pastor Alex Gomes. É a idade, pastor. É a idade, só pode ser.
Vou colocar um cavanhaque, vou clarear minha pele.
Meu Deus do céu. Então, perguntei pro pastor Alex Gomes o seguinte: qual a influência da TV, presente na quase totalidade dos domicílios brasileiros, sobre as formações das identidades sociais? E junto aqui com a pergunta, eu peguei aqui a matéria que está no site do iadb.org.br, que é o site do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fala sobre novelas, especificamente sobre as novelas. Novelas brasileiras têm impacto sobre os comportamentos sociais, inclusive na questão do divórcio e também nas taxas de fertilidade no país, que foram influenciadas pelas colocações que são apresentadas nas novelas. Ó, ambos os estudos, o estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, não tem nada aqui com coisa evangélica, né? Não é nada evangélico, não é aqui uma igreja que fez esse estudo. Não, é uma coisa secular, né, que está dando opinião sobre o assunto secular também. E aqui diz: as novelas brasileiras ajudaram a moldar as ideias das mulheres, principalmente, sobre divórcio e filhas e filhos de maneira crítica, segundo dois estudos recentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com isso a gente diz, pastor Alex Gomes, as mulheres passaram então até mesmo a se divorciar e a se controlar mais na questão dos filhos por causa daquilo que elas viram nas novelas. Ou seja, o comportamento social delas, a identidade social delas foi determinado por aquilo que elas viram nas novelas. Isso é fato.
Isso é fato, porque uma das coisas que está não está a nosso favor é o fato de nós não sermos um povo acostumado a ler e não temos aquele senso crítico. Porque nós temos preguiça de pensar. A Bíblia, olha como a Bíblia ela coloca para nós em Romanos capítulo 12: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, até mesmo no contexto enquanto cristão, nós percebemos essa dificuldade de transformação, de mudança. Por quê? Nós não temos a condição, e quando eu digo nós, eu me incluo, nós não temos a condição de questionar, de criticar, de nos posicionar e de trazermos uma nova mentalidade a respeito daquilo que está sendo proposto a nós por meio da novela, por meio da televisão, por meio do filme, por meio da minissérie. Então, por exemplo, a pessoa está vendo ali umas coisas sendo ditas que ele não procura nem ao menos saber ou até mesmo fazer uma pesquisa. Fala, bom, por que esse assunto está sendo colocado aqui? Às vezes eu estou vendo determinada coisa, eu vejo uma palavra nova e eu olho assim e falo, ué, que é isso? Né? Esses dias atrás aí eu estava vendo uma questão, se eu não me engano, era na televisão, e foi lançada ali uma palavra nova que eu falei, eu virei para minha esposa e falei, eu não faço mínima ideia do que seja isso, né? Por exemplo, a geração neném. Aí eu falei, pô, geração neném, eu conheço geração G, eu conheço a geração X, mas neném, que negócio é esse? Aí eu fui ver, nem trabalha e nem estuda.
Neném.
Então, isso, o que é isso? É você ter um senso crítico. De tudo quanto lhe é dito, você olhar e falar assim, não, eu vou pesquisar mais a respeito do assunto e vou me posicionar. Uma vez que você não tem isso, você é facilmente manipulado. Então, a televisão, ela manipula. E nós temos que lembrar que também a televisão é babá dos nossos filhos. A televisão, digamos assim, é o remédio para as nossas esposas quando são estressadas. Então, tudo passa pela televisão. Logo, se eu não tiver um senso crítico, eu serei influenciado, serei facilmente conduzido ao pensamento, serei facilmente conduzido a uma moda, serei facilmente conduzido ao que me está sendo proposto por aquela televisão, por aquela novela ou por aquele programa e assim tal. Então, isso é fato. Então, para nós mudarmos isso, nós primeiramente não podemos nos conformar. Nós temos que ser inconformados como o programa aqui. Para nós sermos inconformados, nós temos que pensar, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que pensar, nós temos que ter entendimento, nós temos que buscar, nós temos que pesquisar e nos posicionarmos.
Maravilha, e esse posicionamento tem que ser pautado naquilo que cremos, né, pastor? Porque às vezes você fala de, tá, vou me posicionar, mas me posicionar em quê, pastor? Na palavra, né? Na fé da pessoa, né?
Eu acredito que tem momentos que nós não precisamos nem mesmo nos posicionarmos na palavra.
Ótimo.
É porque, é como eu disse, eu não vos peço que vos tire do mundo. Nós temos que entender que nós somos cidadãos, nós temos que entender que nós somos pessoas, que nós somos, nós temos famílias, nós temos isso. Então, tem posicionamentos que eu faço que eu não faço enquanto, claro, como cristão, isso está no meu bojo, isso está no meu DNA, ok? Mas eu estou dizendo aqui o seguinte, bom, eu vou me posicionar contra, pense em algo aí, como por exemplo, há pouco tempo aí, estava se tendo questionamento e o assunto em voga era questão de gênero. Eu vou me posicionar só pelo fato de eu ser cristão? Não. Eu vou me posicionar enquanto pai. Eu vou me posicionar enquanto família. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. Eu vou me posicionar porque não é esse o futuro que eu quero para as futuras gerações. E para isso eu não preciso dizer, não, eu sou pastor aqui, eu quero nesse momento a Bíblia. Não. Eu vou me posicionar enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto direito. Eu tenho direito a isso. Então, é porque muitas das vezes as pessoas falam bem assim, ah, não, é só o cristão, é só... Não, gente, eu não sou fanático, eu sou cristão, mas eu... Olha o que diz a palavra. Gente, eu gosto da palavra. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. E aí, o apóstolo Paulo, já que você... colocou a questão de 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai discorrer a respeito do casamento, ele vai falar uma coisa interessante. Ele fala bem assim, ó, aos casados, eles se preocupam com o quê? Com o mundo. Então o que ele está dizendo aí? Se eu preocupo com o mundo, é o fato que enquanto casado, eu tenho que trabalhar. Enquanto casado, eu tenho que saber o preço do alimento e tal, questão toda. Eu tenho que fazer minha economia. É coisa do mundo, mas...
Não dá para espiritualizar isso.
Não dá para espiritualizar isso. Então, enquanto cristão, nós também temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ser pessoas inteligentes. Nós temos que ser pessoas que... tenham raciocínio, e essa é uma capacidade que Deus deu ao ser humano. Por isso que nós somos chamados de animais racionais.
Temos a capacidade de raciocinar.
Então, não é só o simples fato de eu ser cristão. Enquanto criatura, enquanto, como nós costumamos dizer, uma crença universal, enquanto filho de Deus, eu tenho a capacidade de raciocínio. Então, se eu tenho a capacidade de raciocínio, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar, eu tenho que perguntar, eu tenho que fazer perguntas.
O que fica parecendo, pastor, quando a gente fala dessa coisa do cristão em si, ah, porque o cara é evangélico, tem que ter um posicionamento na palavra, porque parece que tem coisa que só vai incomodar aquele que é cristão, que é evangélico, que na verdade tem coisa que deveria incomodar a todos, né?
A todos nós. E outra questão, eu não penso dessa maneira. Eu faço separação, sim. Faço separação, sim. Eu entendo que o mundo espiritual rege o mundo físico. Isso é um princípio estabelecido para mim. Segundo a Bíblia, o mundo espiritual rege o mundo físico. Ok. Ponto facultativo. Ok? Agora, eu entendo também que enquanto pessoa eu tenho minhas demandas. Eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus dilemas, eu tenho uma formação, eu tenho... Então, eu não posso fugir a isso. É a mesma coisa de você pegar um apóstolo Paulo e querer resumir o apóstolo Paulo simplesmente a um cristão. Não, ele não era somente um cristão, ele era um doutor da lei. Ele não era somente um doutor da lei, ele era um poliglota. Ele não era somente... Entendeu? Então, tem uma história, tem uma formação este homem.
Então isto determina os meus posicionamentos. O apóstolo Paulo, um texto maravilhoso, ele está diante do Areópago e a Bíblia vai dizer que ele vê lá ao Deus desconhecido. E aí ele começa a discorrer a respeito disso. A respeito do Deus, andando eu, vi uma brasileira ao Deus desconhecido. A respeito desse Deus desconhecido, eu quero vos falar. E ele entra, se você ver a narrativa lá, ele entra numa questão cultural, ele entra numa... até chegar à questão espiritual. Então, nós temos que... Porque, às vezes, a gente fica criando algumas separações que não dá para separar. É a mesma coisa eu falar assim, separe alma e espírito.
Não tem como separar.
Eu não tenho essa condição. Pela Bíblia eu sei que há, porque a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus ela faz separação entre alma e espírito. Ok.
Juntas e medulas.
Juntas e medulas. Mas eu não tenho essa condição. Então, logo, eu tenho que, de maneira racional, tentar explicar o que é espírito e o que é alma. Então, eu entendo que alma é sentimento, é tal, eu entendo que... Entendendo? Então, eu não gosto de usar essas coisas. Ah, não, enquanto cristão... Não, eu estou no mundo. Então, eu tenho que me posicionar não somente por ser cristão, mas por ser um ser racional. E como ser racional, eu tenho que... Eu não posso ser preguiçoso. Porque a verdade seja dita. Nós somos manipulados porque nós queremos que outras pessoas pensem por nós. Nós somos manipulados porque nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós temos preguiça de fazer. Sabemos até que tem que ser feito. É como você olhar um elefante branco na sala e falar bem assim, esse elefante está no lugar errado, mas você senta ao lado do elefante. E vai vivendo, vai convivendo com aquilo. Até que alguém chega e fala bem assim, Alex, quer que eu tire esse elefante daí? Eu falo, rapaz, eu estava esperando isso há muito tempo. Até que enfim alguém se posicionou, até que enfim alguém tomou uma decisão. Mas a verdade é, eu também não poderia ter tomado essa decisão. Mas é que eu achei mais confortável que alguém tirasse aquele elefante dali. Não que aquele elefante não me incomodasse, não que aquele elefante... Entendeu? Então eu vejo que muitas das vezes nós ficamos nessa questão assim, ah, eu sou evangélico. E como evangélico, eu não concordo. Aí você faz a seguinte pergunta, por quê? Aí você vê que você não tem uma resposta. Logo, essa pessoa, muitas das vezes, ele está questionando algo, ele está indo contra algo que ele nem mesmo sabe. Muitas das vezes, ele está falando de algo que ele não procurou nem mesmo pesquisar.
Se é ou se não é.
Se é ou não é. É como política. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí a pessoa fala assim, por que que você é? Qual é a história? Qual é o currículo dele? Aí a pessoa fala, não sei, mas eu. E aí? Então isso me mostra que eu estou sendo manipulado.
Maravilha, pastor Alex Gomes, da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade, aqui com a gente. E a gente vai entrar aqui, pastor, perguntando algumas coisas, né? A gente já falou aqui sobre novela. Vamos passar para terminar, pastor, essa parte da novela. Até vou pular aqui para 11, para 12. Na 11 fala assim, assistir novelas faz com que as pessoas comecem a aceitar paulatinamente, né, como normal, atitudes e pensamentos que são absolutamente reprováveis e que não condizem com um cristão. 12. As novelas cultivam todos os dias sentimentos e desejos de vingança, assassinato, desprezo, traição, trapaça, muitos outros nos corações das pessoas. Um cristão sincero e verdadeiro pode continuar assistindo a novelas assim?
Eu costumo dizer que não é a novela que faz isso em nós. Porque, como eu disse nas minhas primeiras falas, a novela ela apenas pega os mundos. Né? Ela pega lá o mundo da moda, o mundo disso, e junta tudo isso e faz a novela. E alcança esses... Qual é a intenção dela? Alcançar esses mundos. Então, imagina você que você está acostumado com a violência. Então, quando você vê a violência ali sendo... colocada para todos verem, questão toda, logo você vai começar a romantizar a violência. Aquilo não vai lhe trazer mais nenhum incômodo. Você fala, ah, Olha que coisa, né? E eu achando que era só aqui que nós vivíamos isso, mas eu tô vendo que no mundo das celebridades...
Também acontece.
Também acontece. Logo, se lá acontece, por que que aqui não tem que acontecer? Então a gente não fica inconformado com aquela situação. Então eu costumo dizer que a novela, que o mundo televisivo, ele tem o poder de banalizar algo sério. Assuntos que nós deveríamos atentar para aquele assunto e procurarmos solução. Mas se aquilo está sendo romantizado, se aquilo está sendo colocado de maneira tranquila, como por exemplo incesto, como por exemplo beijo lésbico,
beijo gay, homem com homem, mulher com mulher,
o que você quiser, que temática que você quiser pensar. E quando a gente vê essa temática, a primeira vez vai causar um desconforto, mas depois
acostuma. Ideologia de gênero, essas questões nascem na novela.
Então, a novela, ela tem a ideia, ela não vem promover o pensamento, ela vem tornar aquele pensamento, digamos assim, ela vem incutir na nossa mente, no nosso coração, que aquele pensamento, que aquela ideologia é algo para nós não nos preocuparmos mais. Então, como por exemplo, nós temos também pontos positivos. Positivo. Por exemplo, há pouco tempo aí nós tivemos novelas que abordavam a questão da violência. A violência no seio da família, com idosos, com mulher, questão toda. E isso trouxe todo um assunto à tona, e nós tivemos muitas discussões e tal, questão toda. Então, foi ponto positivo. Mas por quê? Porque trouxe aquilo, e essa era a intenção, de tornar aquela questão discutível. Mas quando elas manipulam e não quer que esse assunto seja discutido mais e sim aceito, ela também fará isso. Então, o que nós devemos fazer não é ficarmos pensando na novela. O que nós devemos fazer é questionar por que que a novela está abordando esse assunto. E nos posicionarmos. Para isso, eu e você temos que pensar.
Bom, vamos fazer o seguinte, pastor. Se a gente já fala de novela aqui, eu tô aqui com uma novela aqui, que Laços de Família, né, que é uma das últimas novelas que eu acompanhei antes de vir a Cristo, né, no ano 2000, estava caminhando ali para poder ir para a presença de Deus. E eu me lembro ali que a novela falava, né, do relacionamento de uma mulher mais velha, né, de 45 anos, com um rapaz de 25. Né? E um dos obstáculos que surgiu ali foi a filha dela, que era mais nova, que gostou do rapaz. Então o rapaz largava a véia, né, e acabava quase que pegando as duas.
As duas.
Né? E por outro lado tinha outra situação, de um outro ator mais coroa, que se envolvia com a garota mais nova, né, que é a Débora Seco, na época, se não me engano. E aí ficava aquela panaceia. E a gente, como o senhor falou, tentar entender, pastor, o que que eles querem passar para a população é complicado, né? É complicado. Mas aqui estamos nós para tratar desse assunto. Não por acaso o nome do nosso programa é Inconformados, porque de alguma forma estamos inconformados com o que a gente tem visto aí. Vamos para o nosso break aqui, a gente volta já. E, pastor, vamos falar aqui de três coisas no próximo bloco. Vamos falar aqui, juntando aqui num pacote. O senhor dá uma palhinha sobre cada um quando a gente voltar. Se é pecado, se não é, se pode, se não pode, né? Se pode causar influência ruim na vida do cristão ou não, que é a questão do filme de terror, né? A questão da música secular, né, se é que existe essa questão de música secular realmente, né, e a questão, são três questões aqui. A novela nós já falamos, então fica nisso. Os filmes de terror e as músicas do mundo. Só que aí não vamos ficar só no filme de terror, porque às vezes tem filme que não é de terror, não é porque, não é só filme de terror que... Não, tem filme que não é de terror, né? Tem filme que retrata violência, que retrata guerra, que retrata prostituição. Tem o famoso Bruna Sufistinha, hein? Aí, um cristão assistindo Bruna Sufistinha. É pecado ou não é? Tá certo ou não? Vamos pro nosso break, então. A gente volta já tirando as nossas dúvidas aí com o nosso pastor Alexandro Gomes, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Não sai daí, já já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, muito bem. Chegando aí ao final, no nosso último bloco, né, do programa Inconformados de hoje, com a presença aí do pastor Alexandro Gomes, da Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Hoje nós estamos aqui perguntando o seguinte: as coisas do mundo influenciam a vida do cristão? Já abordamos aqui a questão das novelas, né, e outras coisas. E hoje, e agora, nesse bloco, a gente vai entrar aqui numa questão polêmica, né, de alguma forma, para algumas pessoas, né? Porque a gente está aqui para dar nortes, não para determinar, mas para dar nortes biblicamente à luz da palavra de Deus. E eu pergunto aqui, pastor, juntando aqui, três questões. Primeiro, filme de terror e a questão da música secular. Aliás, duas, né? Filmes de terror, música secular. Não, pastor, eu vou acrescentar mais uma. Vou acrescentar mais uma, viu? É filme de terror, música secular e determinados locais, pastor, que eu vou acrescentar aqui também. É como, por exemplo, uma danceteria, um bar, não é? um lugar que a pessoa vai, que não é um lugar ali, não é um ambiente para cristão, mas a pessoa vai lá comer, se alimentar, fazer um lanche naquele local. Sabe-se que aquele local, a música que toca ambiente não é uma música evangélica, né? As pessoas que estão ali não estão ali no intuito de louvarem a Deus. É um ambiente onde as mulheres, por exemplo, vão desnudas, né? E o camarada pega a esposa dele e leva ela para aquele ambiente, né? E vai para aquele local ali onde tem prostituição, onde tem adultério, onde tem um monte de coisa que não convém ao comportamento cristão. E aí tem a questão do filme de terror, é pecado? E aí tem a questão também das músicas seculares. Pastor, junta tudo aí pra nós aí e faz um comentário pra gente. Afinal de contas, é pecado ir num local onde as pessoas bebem cerveja, tomam vinho e ouvem música secular? É pecado assistir um filme de terror, né? Um filme que sabe que não está passando nenhuma edificação? É pecado, pastor, ouvir músicas seculares? Por exemplo, sempre quando eu prego na igreja, eu sempre brinco com aquela música do Só Pra Contrariar, né? Que aquele da época lá, o pessoal cantava muito: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração é somente teu. E muita gente canta, até crente que hoje se converteu, de vez em quando dá uma cantada. E aí, pastor, é pecado ou não? O que que o senhor diz pra gente?
Antes de entrar em questão pecado, se não é pecado, eu quero deixar alguns textos. Jesus, quando aqui esteve, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5, ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O som está saindo mesmo? Está, né? Está tranquilo. E ele vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 8, ele vai dizer assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E há textos que eu e você já conhecemos muito bem: vós sois a luz do mundo, né? O sal da terra. Nós temos: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque o amor do Pai não está no mundo. E assim, vários outros textos que nós poderíamos aqui citar para que nós pudéssemos fundamentar os nossos argumentos. Mas vamos primeiro pensar. Bom, música secular, posso ouvir ou não ouvir? Só se você for surdo. Se você não for surdo, você não vai ouvir, né? Mas a pergunta deveria ser: devo eu consumir, devo eu dar ibope à música popular? Aí eu diria não. Por quê? Porque ele vai falar das coisas que são do mundo, do seu ambiente, daquilo que ele acredita, daquilo que ele entende por ser amor, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, né? Então, para ele não é traição, para ele não é adultério, para ele não é prostituição, para ele é amor, né? Enquanto que para mim, esse daí é safadeza. Então eu não vou dar ibope para esse tipo de coisa. A outra questão que foi perguntada aqui: bom, eu posso ver filme de terror? Gente, nós temos que pensar não só filme de terror, como de violência, qualquer outro tal. Eu, por exemplo, vejo, às vezes vejo alguma série e tal, e tem séries que eu não chego a ver. Eu vou, começo a ver a questão toda quando eu vejo ali o teor da coisa. Eu gosto de ver muito comédia romântica, a questão toda. Passa tempo, ok. Mas se aquilo estiver me tomando muito tempo e tal, eu, né, procuro não ver. Mas enfim, são lutas que eu, enquanto estiver neste mundo, terei que ter. Então, eu passo sempre por essa questão. A outra situação é que nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Eu acho que todo esse questionamento passa por esse filtro. Quem eu sou em Jesus Cristo? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vivo no Filho de Deus. E aí a pergunta, eu li um livro, eu tenho esse livro, acredito que ainda tenha, né? Porque às vezes a gente vai emprestando e não retorna. Mas é um livro de ficção, ficção religiosa, que é o livro da seguinte pergunta. O que Jesus faria em meus passos? Um livro muito bom. Ele parte de uma ficção e ali ele vai abordando vários assuntos. E a pergunta é, qual é a vida que eu vivo em Cristo neste mundo? Qual é a proposta de Cristo? Bom, se eu posso frequentar ambientes, Jesus foi condenado por estar sentado com pecadores, com ladrões, com beberrões, questão toda. Qual era a diferença disso? A diferença não está no ambiente que eu estou frequentando, e sim o que a minha presença naquele lugar está causando. Está sendo positivo? Está sendo negativo? Eu, a minha presença ali está trazendo alguma mudança? Está promovendo algo de bom? É isso, porque o apóstolo Paulo ele vai trabalhar várias questões. Por exemplo, o apóstolo Paulo, se você for a um lugar comprar carne e te disserem, bom, essa carne que nós temos aqui é picanha, é contra filé e é tão boa que nós apresentamos ela a Dagon. Aí o apóstolo Paulo fala assim, não compre e não coma. Aí ele falava assim, por causa da consciência daquele que te vendeu. Não é por causa da minha consciência, porque os ídolos nada são. Mas é pela consciência daquele que está vendendo para mim. Porque ele vai pensar, bom, o pastor Alex, eu disse para ele que eu sacrifiquei a carne, e mesmo assim ele vai consumir, mesmo assim ele comprou. Então, muitas das vezes eu vou deixar de frequentar ambientes, não porque eu acho que ali não seja um ambiente apropriado para um cristão. Porque eu estou no mundo. Mas eu deixarei de frequentar por entender que a minha presença ali não vai promover algo de bom. E talvez a influência do lugar, o ambiente poderá... Por exemplo, eu não gosto de ir em grandes aglomerações. Se você me chamar para ir lá no negócio das Assembleias de Deus, que tem lá todo ano, né? Aquela questão de missão, eu vou dizer para você, não vou. Aí você vai falar assim, ah, mas é um lugar bom, tal, mas eu não gosto de aglomeração. Não gosto de negócio da 88, que tem lá, que tinha, né? Agora nem tem mais. Questão toda aquele negócio de louvorzão, não gosto. Porque você chega lá, primeiro, eu quero ouvir a música, eu quero prestar atenção, eu quero ouvir lá os acordes. E aí você vê aquela gritarada. A última vez que eu estive lá com a minha esposa, ainda noivo, né? Minha esposa me arrastou para aquele negócio, falei, meu bem, não quero mais se você era namoradinho e tal, querendo fazer, né? E eu fui. Aí chega lá, tá lá, linda, gostosa. Falei, ai, meu Deus do céu. E eu sei que nem todos que estavam ali gritando eram cristãos. Mas aquilo acaba criando desconforto, porque as pessoas entram naquilo que no ditado popular, né? Se mistura com porco, farelo come, e aí vira tudo um pandemônio. Enfim, eu acabo que eu peco, que eu falo mal e não sei o quê, e não aproveito nada. Então eu não vou. Não vou. Eu vou lá no negócio de missões, aí chega lá aquela andação de um lado pro outro, o rapaz tá pregando, eu tô querendo prestar atenção, um entra, sobe. Então pra que eu vou num lugar desse? Eu não vou promover nada, eu não vou, então eu prefiro usar as mídias sociais e depois eu vejo na mídia social o pregador que eu tava querendo ver, que eu tava querendo ouvir. Então, eu entendo dessa maneira. Eu entendo que nós devemos entender quem somos em Cristo e o que nós representamos neste mundo. Então, a nossa presença no lugar, Jesus quando estava lá com bêbados, estavam lá com ladrões, a Bíblia diz que a presença dele naquele lugar promovia e fazia toda a diferença. A ponto de pessoas se levantarem e falarem, Senhor, se eu pequei, se eu defraudei alguém, eu quero restituir. A ponto de você ver uma mulher que se lança aos pés de Jesus e começa a chorar. E chorava tanto, copiosamente, que ela lavava, lavava os seus pés com as lágrimas dela. E enxugava com os seus cabelos. E as pessoas diziam assim, esse daí de fato fosse homem de Deus, ele saberia quem é essa mulher. E ele então levanta e fala, Simão, entrei dentro de sua casa, tu não me deste ósculo santo, você não lavasse, mas no entanto essa mulher, ele promoveu ali um ambiente de salvação, um ambiente do reino. Se a minha presença em determinado lugar não vai promover isso, não vai promover Jesus, se eu puder evitar, eu evitarei. Se de tudo, a mulher quer comer aquele frango, a mulher quer comer aquela carne seca que lá somente lá vende, eu terei que ir, ainda que contra a minha vontade.
Pois, como temos dito, o casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua esposa, de como há de agradar a sua mulher, né? A gente está aqui falando sobre coisas que podem influenciar a vida do cristão, coisas do mundo que podem influenciar a vida do cristão. Pastor, assim, só para gastar mais aqui, um pouquinho de saliva nessa questão, de tudo, as pessoas cristãs, os evangélicos em si, quando se trata de um filme de terror, geralmente evitam. Essa talvez não seja a questão mais proeminente. Quando se fala também de um local, de um lugar, ah, ali eu não vou porque ele bebe cerveja, ali eu não vou porque aquele ambiente não é para mim, o evangelho que em geral ele já tem esse comportamento. Agora, quando se trata, pastor, mais detalhadamente da música, a gente observa que a música em si é que é o grande desafio, porque eu conheço cristãos que até hoje, né, cristãos que gostavam de Roberto Carlos, por exemplo, no mundo, e que até hoje, mesmo sendo cristãos, continuam ouvindo Roberto Carlos. Conheço cristãos que, mesmo tendo estado, né, no mundo um dia e hoje não estando mais, gostam de ouvir um Michael Jackson. E eu já tive aqui, no programa Inconformados, um pastor que abertamente disse que preferia ouvir Michael Jackson do que ouvir Fernandinho, né? E ele falou aqui no ar, né? E eu fui sincero na hora ali, eu falei, bom, eu também gosto de ouvir uma ou outra música secular que me chama a atenção. Então a música da Laura Pausini, que ela canta com a Lara Fabian, né? Eu, La Solitude, né? Que eu acho barato aquela música, não é um louvor, é uma música. E claro, quando a gente fala isso, a gente se torna alvo de críticas, a gente se torna alvo de reprovações. Pô, ouvindo música secular, que isso, que pastor é esse, que cristão? E eu já ouvi um pastor pregando em cima de um altar, numa determinada igreja, não havia entregado a vida para Jesus ainda, mas não esqueci aquilo. Ele falava da música do Djavan, que como ele gostava do momento que ele estava com a esposa, né, tá ali ouvindo, meu bem querer, é segredo, é sagrado. E ele gostava de ficar ouvindo com a esposa dele. Então, pastor, essa questão da música secular é que pega pra caramba pra muitos cristãos, né?
Bom, eu também já fui, tive aí meus momentos de trevas. Eu também vim do mundo e tô não sou de um lar cristão. Também fui aí admirador de várias músicas, sempre gostei de músicas. Olha só, né? Eu gostava de blues e jazz. Então, o meu gosto já é um pouco mais...
Refinado.
Mas vamos lá.
Negão refinado, é brincadeira. Né?
Vamos pensar. Bom, Jesus vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair águas doces e nem amargas. A palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 14, diz: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós temos que entender essa diferença. Nós temos que entender que o mundo, ele espera de nós a palavra que nós recebemos. E quando nós damos essa palavra, muitas das vezes, por dar essa palavra, nós somos odiados. Então, nós temos que entender, por exemplo, eu estava aqui conversando em off com um pastor e dizendo que o seguinte, a diferença hoje é que muitos de nós estamos procurando palcos. Estamos procurando estar num ambiente aonde as pessoas... E outro detalhe. As pessoas se sentem desconfortáveis. Você convida a pessoa para ir à igreja, a pessoa fala, não, não é um ambiente que eu frequente e tal, questão toda. Pronto, e a gente tem que entender, ela se sente desconfortável. Agora, por que eu também não posso me sentir desconfortável quando estou... Por exemplo, a música tem um poder fenomenal. Então, tem algumas músicas que entram como chiclete na nossa cabeça, né? Fica. Então, a Alcione, há pouco tempo aí, ela lançou uma música que, gente, cantou demais. E eu, sem querer, eu gravei aquela música. Gravei. E eu sabia cantar ela do começo ao fim. Então era comum eu estar andando pela rua, aquele Fala Mansa também tocou demais, e eu também a mesma coisa, aquela risadinha dele, aquilo ficava na minha cabeça, porque eu trabalhava numa loja bem conhecida aqui na região, não vou aqui fazer propaganda, mas aqueles que me conhecem sabem disso, e lá tem o som ambiente. E a música ficava tocando 24 horas, porque era som, era o sucesso do momento, todos queriam ouvir aquilo. Então, por estar atendendo ali o cliente, questão toda, ouvindo aquela coisa, chegava no final do dia, eu já sabia cantar tudo. Mas, eu ficava lutando comigo mesmo, falei, não vou cantar, ainda que a música era tão gostosinha de cantar, questão toda, por quê? Porque eu entendo que, de uma mesma fonte, não pode sair águas doces e amargas. Se eu entendo que eles falam do mundo, por que eu vou promover o mundo? Eu não posso. Ah, Alex, mas é bonita. Ah, Alex, tem uma letra legal. Sim, tem uma letra legal. Mas eu entendo que no universo evangélico nós temos músicas maravilhosas. E músicas, hoje nós temos pessoas que estão cantando verdadeiros clássicos que não fala ao menos de Jesus. Mas fala de amor, fala de natureza, e são evangélicos. E as pessoas estão criticadas por isso. Fala pra assim, não, eu não ouço fulano, porque fulano, ele tá cantando uma música, em nenhum momento ele fala de Jesus.
E ouve um pagode.
Ué, mas gente, então peraí. Se eu tenho no mundo secular, não, se eu tenho no universo, no mundo evangélico, pessoas que quer ver? Gente, é da minha época, tá? Mas vamos ouvir meu Deus, aquele menino que do Chapeuzinho, que usa chapéu do mundo evangélico,
Sérgio Lopes.
Gente, você vai ouvir um Sérgio Lopes, é clássico. E ele não canta só música, gente, são músicas maravilhosas. Você ouve aí Vitorino Silva, você ouve aí músicas maravilhosa. Esse próprio Thales Roberto. O Thales Roberto tem música deles que você ouve assim e você fala assim: isso não é música evangélica, não. Então, a batida, um som diferente, questão toda. Então, gente, eu, Alex, eu oriento sempre falando assim: gente, a música tem um poder muito grande. E tem lugares e ambientes que eu frequento que, ao ouvir uma determinada música do mundo, aquilo me reporta a 30 anos atrás. Se eu ouvir, por exemplo, Michael Jackson, gente, se eu ouvir Michael Jackson, eu vou me reportar a um tempo que eu dançava Michael Jackson.
Meu Deus.
Eu disputava, eu ia para bailes e eu já cheguei a ficar em segundo lugar, interpretando e dançando Michael Jackson. Aí você me diz, eu vou continuar ouvindo Michael Jackson?
Não tem como.
Se teve uma influência tão grande assim na minha vida, gente. Então, muitos de nós gostamos daquelas músicas porque nos reporta a um momento bom da nossa vida. E se nos reporta a um momento bom, ela vai nos trazer lembranças boas, mas ela vai nos colocar num ambiente de onde Deus nos tirou. E foi nos proposto uma nova vida. A Bíblia diz, e fez-se tudo novo. E este novo também passa pela seleção de música que nós hoje ouvimos.
Maravilha, pastor Alexandro Gomes, já são 2 horas e 50, 14 horas e 53 minutos. já avançamos aqui no horário, né? Mas tenho certeza que o nosso programa Inconformado de hoje foi muito produtivo. Quem acompanhou aí desde o início, com certeza, foi muito edificado. Pastor Alex, vamos fazer o seguinte, já prosseguindo aqui para o encerramento do nosso programa, gostaria de pedir o senhor para a gente estar fazendo uma oração. Mas, pastor, é só para finalizar mesmo, né? Já para finalizar mesmo, que já acabou. Tem um texto lá de 2 Coríntios 3,17 que diz, né, que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade que o pessoal não entende muito, né, pastor? Só acaba confundindo
isso
tudo.
Isso daí, não é essa liberdade. O texto ali, ele não aberroga essa liberdade de nós fazermos o que queremos, aonde queremos, o que desejamos, muito pelo contrário. A liberdade que é promovida pelo Espírito Santo é a liberdade de nós não estarmos mais sujeitos à lei. De nós não estarmos mais sujeitos a aquelas, não pode isso, não pode aquilo outro. Hoje, nós somos livres em Cristo, somos livres para escolher. E escolher fazer o certo. Fazer o que agrada a Deus.
Maravilha! Então, pastor Alex Gomes, já para finalizar aqui o nosso programa, quero pedir o senhor que nos brinde aí com uma breve oração, meu pastor. Em nome de Jesus, deixa Deus usar a vida do senhor, meu pastor.
Soberano Deus e eterno Pai, nós, ó Deus querido, graças te damos por um momento que aqui passamos, falando, conversando, por vezes questionando, e pedimos, ó Deus, que os nossos ouvintes que nos deram a sua atenção, que esteve conosco até este momento, também fazendo a sua reflexão, que ele possa, ó Deus querido, ser abençoado por ti e seja alvo da bênção do Senhor em sua vida. Seja soberano Deus no âmbito da sua família, seja no âmbito da sua vida secular, da sua vida pessoal, da sua vida financeira. Tu conheces, ó Deus, o levantar e o assentar de todos nós. Tu sonda-nos e conheces-nos. Portanto, Pai amado, vá de encontro à vida de cada um. Talvez, ó Deus querido, não é um momento alegre, não seja um dia feliz para esse teu filho, para essa tua filha. Aquilo que ele mais temia lhe sobreveio. Talvez aquela dor, talvez aquele problema, talvez aquela lembrança, talvez aquela situação desconfortável. Mas que o Senhor possa, soberano Deus, manifestar o teu poder, trazendo, soberano Deus, resposta, trazendo, soberano Deus, força, dando ânimo, renovando, soberano Deus, o teu filho, para que ele possa, Deus, vencer, romper mais este dia. Pedimos a Deus querido não somente sobrevida, mas pedimos aquilo que o Senhor nos promete, vida e vida com abundância. Que nesta tarde, ó Deus querido, o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E que o Senhor possa, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, nos dando entendimento, porque a Tua Palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, como pensadores, como aqueles que creem no poder da Palavra, que o Senhor possa, Deus querido, nos orientar e que nós não façamos nada que venha ferir a sua santidade, que venha ferir o teu propósito e os teus desígnios em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.
Maravilha, maravilha. E assim a gente vai terminando aqui o nosso programa Inconformado de hoje, agradecendo a sua participação, seu carinho, você que esteve conosco até agora aqui no nosso programa Inconformados pela Rádio Shalom FM 92,7, a rádio que traspassa para essa cidade. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta aí com mais programa Inconformado, chegando já por aqui, pastor Odon Júnior, que vai dar início aí ao programa Shalom Music. Então continue ligadinho, ligadinha na programação da Shalom FM. Com certeza Deus tem muito mais bênçãos para você no decorrer dessa tarde, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe, fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus! Shalom!